Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional! E hoje é um episódio especial. Estou recebendo aqui uma das participantes de reality mais comentadas do momento. Se você assistiu o Casamento às Cegas, com certeza se envolveu com a história dela. Bem-vinda, Nanda!
Olá, tudo bem? Obrigada!
Deixa eu contar para vocês que não só a Nanda está aqui, como o famoso Tobias está participando aqui do episódio também. Coisa mais linda no colo da Nanda aqui.
Hoje está grudado em mim.
Antes de tudo, Nanda, conta para a galera que não assistiu ao reality quem é você na bio do Tinder ou na cabine de encontros.
Olha, na bio do Tinder, eu estava ali toda querendo aventura, toda aberta. Querendo conhecer as pessoas. Na bio do Tinder eu sou a pessoa que adora praia, isso não mudou. Eu não tenho tanta confiança assim que encontraria alguém para casar. Então eu não deixava tão, uma coisa tão séria, assim. Ficava mais ao ar.
E o que te motivou a entrar no reality, principalmente que, considerando que você não era essa pessoa que buscava casamento?
Eu não tinha essa ideia, nunca tive de participar de um reality, mas minha mãe sempre falava, minha mãe já faleceu há 9 anos, e ela sempre falava, minha filha, você um dia vai participar do BBB, tenho certeza, e não sei o quê, mas toma cuidado para não fazer passar vergonha. E aí, um belo dia, aconteceu dessa oportunidade, e aí eu falei, ah, já que eu estou tão parado, também meu trabalho estava um pouco mais parado por causa da pandemia, eu já estava solteira há 2 anos e pouco, resolvi. Falei, ah, vou nessa.
E quando você assistia a versão americana, você acreditava que rolava esse amor todo à primeira vista? O que, que mudou na sua cabeça depois de participar?
Eu vou te falar a verdade. Eu não acreditava, não.
É difícil, né?
Pensei realmente assim, ah, eu quero super encontrar um companheiro, mas pelo menos, sendo muito sincera, eu vou divulgar o meu trabalho, que é o meu foco principal. Eu ficar ali uns dias, tá tudo bem. E foi assim que eu entrei e acabei nadando nas profundezas daquele programa, e foi isso.
Entregou mesmo, a gente viu bem do início ao fim, né? Acho que você fez todos os checks do reality. E normalmente, o que, que faz você se apaixonar por alguém, e se isso acabou sendo muito diferente lá no Casamento às Cegas?
Para começar, eu super me apaixono assim, pelas pessoas. Eu sou pisciana. Então, alguma coisinha que a pessoa faça, eu já estou apaixonada. E lá, o próprio confinamento, né, te deixa só emoção, sendo que eu já sou emoção na vida. E acho que não teve algo tão específico, até porque eu fiquei muito balançada entre duas pessoas, né?
Sim.
Foram as histórias, o som da voz, várias coisas, não teve algo tão específico assim.
E você assistindo agora, né, depois que foi ao ar, você se reconhece em tudo que aconteceu, assim? Ou você fala, ou você nem lembrava de algumas coisas? Qual que foi a sua percepção sobre você?
Paty, eu não assisti todos os episódios, para começar. Alguns que eu assisti foi uma mistura de sentimentos. Eu não lembro de muita coisa. Eu também tenho uma memória bem, assim, meio seletiva. No momento era muito importante, mas depois veio toda a trajetória que a gente ainda vai conversar, quando quiser, enfim. Eu não lembro de tudo. Eu olhei aquilo, me senti um pouco demasiadamente calma, de certa forma me anulando, mas eu entendi que eu sou dessa forma, mais calma, mais cautelosa, e não me anulei. Eu sempre disse dos meus desejos, sempre falei da forma que eu penso, o que, que eu acho. Não me senti tão mal, mas foi preciso ir lá no fundo para perceber tudo isso. Porque no início eu me senti bem mal, sim.
Não tem como não falar, porque toda a sua história foi muito comentada no reality pelo comportamento da pessoa que você escolheu. Todo mundo começou a acusar muito e gerou muitas discussões na internet falando sobre machismo, sobre comportamento tóxico. Lá você teve essa percepção nesse momento, em algum momento, ou foi depois e com essa repercussão daqui?
Não, com essa repercussão daqui que eu tive essa visão mesmo, essa clareza. Eu tinha, assim, alguns momentos que me incomodavam, e que ponderava porque não mostraram também todas as outras coisas, mas enfim, não era o tempo inteiro, assim, senão seria impossível ter dito um sim. Não, acho que não me dava tanta conta de tudo isso, eu via que me incomodava, mas eu queria tanto que desse certo naquele momento que eu pensava que ia conseguir lidar com isso de uma maneira, sei lá, mais tranquila. Eu nunca julguei ninguém por passado ou por... Assim, eu acredito muito no ser humano e não tinha como basear muito como era a pessoa naquele experimento, como ela era realmente. Porque era tudo muita pressão, era muito rápido, era muita coisa acontecendo. Eu achava que isso ia dar certo.
E te assustou essa repercussão?
Me assustou, sim. E deixou mais alerta da falta de julgamento, às vezes, ser muito maleável e acabar me anulando, sim, para estar ali. Isso transformou a minha vida. Eu acho que isso me deixou uma pessoa muito melhor hoje para entender até onde eu devo ir e em qualquer tipo de relação.
E você não viu nada, né? Muita coisa ainda, mas relembrando tudo, você faria alguma coisa diferente?
Eu faria absolutamente nada de diferente, porque se eu tivesse feito diferente, hoje eu não estaria aonde eu estou, com como eu estou, feliz. E não faria nada diferente pelo que eu sou hoje.
E agora você tem quase 200 mil seguidores no Instagram, né? Você pretende abordar mais, principalmente depois que a reunião for ao ar, sobre essa questão de relacionamento tóxico, abusivo, como que, na verdade, nenhuma mulher, né, tá livre, por mais empoderada que ela seja, por mais que ela tenha consciência, ela tá livre de passar por isso?
Eu pretendo, não só como pretendo, como eu tenho a obrigação de falar sobre isso. Muitas pessoas passam pelo que eu já passei também, não enxergavam, ou estão passando, e eu vou fazer isso com certeza. Não estou no momento de abrir toda a cartilha ali e falar, porque senão eu vou dar spoiler sem querer, então é um momento mesmo mais silêncio. Mas com certeza eu vou falar muito, sim. Eu tenho recebido muita mensagem pedindo para eu falar sobre isso. Mas tem que ter um pouquinho só de paciência, que eu estou com muita vontade de falar sobre isso, de minha forma de pensar e tudo.
Ah, é muito importante, sim. Eu acho que essa conversa, por mais que ainda, né, hoje se fala muito, não chega a todo mundo. E uma vez que está na Netflix e com essa repercussão, também no Instagram e tudo, eu acho que você pode ser um canal, né, para abrir essa discussão. E tem tanta coisa que a gente não imagina, porque são sutilezas, né? São pequenos comentários ali. Ah, você recebe para fazer isso? Ah, mas você vai parar de fumar, né? São pequenos pontinhos ali, mas que quando você vê no conjunto, é o alerta vermelho que está piscando, né?
Com certeza. E ainda tem um detalhe muito grande, né? O tom, né? Esse foi um dos motivos que eu fui caindo nisso sem perceber. Era uma coisa muito calma, muito... E aí eu percebia, eu via a minha face ali, ela realmente mostrava a minha indignação, mas eu, como sempre, querendo editar as discussões, eu tenho isso, mas eu penso dessa forma. Não discordava, mas mostrava o que eu pensava. Na verdade, é assim que eu tento lidar com as coisas, né? Eu não vou e falo, olha, você está completamente errado, sou eu que vou fazer isso. Eu vou só expor o que eu penso. Quando eu veio me perguntar essa parte, eu vi, as mulheres são influenciáveis. Poderia ter dito, não, elas não são influenciáveis, não. E assim gerar uma discussão. Eu só disse o que eu achava. Eu podia ter falado o oposto, mas eu não sou dessa forma. Eu prefiro expor o que eu penso. O que ela pensa, eu respeito, está tudo certo. Eu me afeto, só que ali eu não percebia que aquilo ali estava diretamente me afetando. Eu evito também as discussões quando... Eu sinto que a pessoa não está aberta para receber a crítica, que ela vai melhorar. Eu acho que você gastar energia, às vezes, necessária. Então, realmente, eu evito ao máximo.
Isso que você falou do tom de voz é muito importante, porque é onde a gente cai muito no Natal da Fala do ai, você é louca, olha como você está descontrolada. E quem viu o reality percebe como que isso acontece mais, de uma forma ainda mais evidente, com o Chay e com a Ana. Porque você ainda tentava ali ficar calma, né? Parecia até que, né, não queria mesmo entrar em conflito, estava quase concordando e tal. E a Ana parece ser mais explosiva. Então, a forma, o tom de voz que ela falava com ele, ele assim, que isso? Por que você tá brigando? E não é à toa que quando você entra no Instagram do Chay, tá todo mundo... Tem muitas mulheres defendendo ele, falando, não, mas ela, olha como que ela era grossa, olha como que ela falou, né? Então, eu acho que é ainda mais difícil nesse ponto, dessa linha de saber quando o cara tá sendo abusivo pelo tom de voz, né?
Com certeza. E eu também super entendo a relação ali do casal Chay e Ana, de até uma certa, não é imaturidade, mas pode ser usada essa palavra, falta de vivência, porque os dois são novos, eles são explosivos. E eu também já fui muito explosiva, mas não tão explosiva, já fui muito impulsiva, ainda sou, né? Tanto que entrei no programa. Mas eu realmente penso muito hoje em dia, quando eu vou, se vale a pena sair berrando ou mostrando o que eu penso. E até parece meio... Eu falei que eu fiquei parecendo meio xoxa ali, meio sonsa, meio sem emoção. E realmente eu sou assim, eu sou mais fechadinha, eu sou mais menos emotiva. Para mim, ver chorando é muito difícil. Eu tenho a minha história, a minha vida, as minhas dores, as formas que eu vejo as coisas. E não é por isso que eu sofro menos, ou sofro mais, ou sou mais feliz, ou sou menos feliz. A gente está no mundo da internet, aí todo mundo fica comparando, é muito louco. É uma experiência nova isso também, para mim.
E é isso que eu ia te perguntar agora, como que é, como tem sido isso de uma hora para outra as pessoas acham que te conhecem e podem julgar o seu comportamento, as suas escolhas. Você parece muito tranquila, muito autocentrada. Então, assim, você está conseguindo manter isso nesse turbilhão de em poucas semanas tudo mudar desse jeito?
Mais ou menos, eu acho que eu estou conseguindo manter um pouco a calma, assim, tentando ficar mais serena, porque eu me abri a isso, né? Se eu me expus, se eu entrei nesse programa, eu sabia que isso poderia acontecer, mas não imaginava, não mensurava o tamanho disso. Acho que de todas as pessoas de hater, eu recebi uma mensagem, ainda assim era uma pessoa que era algum Instagram, sei lá, tal, enfim. Conseguindo dar conta de ficar vendo, porque tenho muita coisa para resolver, então eu estou mais focada em resolver algumas outras coisas. Eu não consigo ler todo mundo, eu estou fazendo um test drive para ver se é isso mesmo que eu quero, porque é uma exposição, você tem que estar ali e saber lidar com isso. Você tem que respeitar a opinião dos outros, eles acham que te conhecem porque você está dentro da casa deles e eles julgam isso e tudo bem.
E passando por essa experiência e já sabendo agora como que é a exposição, o julgamento, você participaria de outro reality?
Ah, eu não sei, viu? O próximo reality da vida?
Não sei, Big
Perigoso.
Brother, uma fazenda.
Perigoso. Hoje eu não participaria. Digo hoje. Vamos ver daqui um mês.
Tá muito
Sei.
recente,
Hoje.
né? Tem algo que você possa adiantar que não seja spoiler, mas de como que foi essa reunião, como você se sentiu, como que foi encontrar todo mundo?
Essa reunião a gente já estava querendo há muito tempo, né, que acontecesse. Então, estava todo mundo meio ansioso, querendo expor por conta da internet mesmo, né, da repercussão toda. Então, acho que foi um clima um pouquinho tenso. Mas depois foi ótimo.
Vocês ainda mantêm contato? Vocês têm um grupo no WhatsApp de todo mundo?
Ah, sim, né, ainda temos, a gente ainda não acabou ainda, né? Acabou o programa, ainda tem. A gente tem contato com todo mundo. Tem contato com quase todo mundo. Eu não fico muito na festa, essas coisas. Outros focos e nada contra ninguém. Eu tenho as mais próximas mesmo é a Naná, que eu chamo de Naná, que é muito engraçada, a Ana Raiz. A Ana Raiz, ela ficou minha vizinha no confinamento. E a gente descobriu que a gente pegava o mesmo boy. Eu era
Mentira!
apaixonada por esse boy. Esse boy era a coisa mais, assim, me deixava louca, era apaixonada por esse boy. Até quando eu entrei lá, a gente tinha um folheto, um trelelês, assim, e eu falava dele, ai, será que ele tá lá assim, assado? E a gente falando, eu só falava dele. E
Que
aí a gente descobriu que era
coisa!
o mesmo boy. Eu tenho amizade com todas, mas de falar todos os dias mesmo, mais com a Rai, Pamela e com a Luana. E com a Dai, né? A Dai. Não tem
Daí
nem o que falar.
Gente, deve ser muito legal ser amiga da Dai. Assim,
Sim,
eu
é
apaixonou por
muito,
ela
muito,
também.
muito, muito, muito legal. Aí, com as que eu falo mais são essas mesmo. Eles adoram sair. Eu não sou da noite, eu sou do dia.
E tem que ficar aí também cuidando de menino Tobias, que tá carente.
Você vê, não saiu do colo até agora, né?
A relação dele com o Thiago te assustou?
Eu não lembrava daquele ataque todo. Eu lembrava que ele mordeu ele duas vezes. Um, ele bateu realmente o bico aqui, mas ele tava nervoso. E eu sempre falo, gente, Tobias, ele é muito queridinho, mas toma cuidado com o rosto. Porque eu peguei ele na rua, tem 3 anos e pouquinho. E eu percebi que ele tem essa mania de vir pro rosto aqui, assim, ó, dar uma bicada, assim, dar um cheiro pra lá. Aí eu avisei. Mas dito e feito, ele não queria só o rosto. Nunca vi ele assim. Mas eu não tava nem conseguindo raciocinar direito. Eu tava indo pra casa, fazia muito tempo que eu não tava em casa. Nem lembrava muito dessa cena, você acredita? Ele tava tão assim, em volta, o tempo inteiro, né? Fiquei passada, eu falei, como eu não vi isso? Impressionante, né?
E aí,
Tobias
virou
tá mais
queridinho.
famoso, já tá ganhando presente.
Não, virou funcionário até da Netflix.
Virou, foi incrível. Eu nunca imaginei que ele fosse ficar tão famoso assim. Já estão reconhecendo ele na rua também.
E, Nanda, qual que é o balanço final disso tudo? E o que que você espera daqui para frente? Quais são seus planos?
O balanço final disso tudo é que vai ser muito difícil para as pessoas entenderem se aquilo lá era verdade ou não, porque elas nunca viveram isso e pouquíssimas pessoas vão viver isso no mundo. E essa oportunidade que eu tive foi mais uma escola das brabas, assim, que tem gente que vai viver e não vai ser. E eu estava muito aberta, eu sempre sou muito aberta a aprender com as coisas. E eu estava muito aberta para isso. Só que eu acho que agora que eu estou realmente aprendendo mais e mais e mais, assim. Então, o balanço é que valeu muito a pena para me tornar o que eu sou hoje.
Uma mudança grande em pouco tempo, né?
Muito pouco tempo, muito pouco tempo. Percebi que é totalmente diferente, assim. Foi difícil, eu tive depressão, foi um processo doloroso, bem doloroso mesmo.
Imagina. E agora, alguma coisa mudou para você em questão de daqui para frente, o que que você vai buscar nos seus próximos relacionamentos com quem você for se envolver?
Mudou completamente. Eu acho que, assim, até então eu não tinha muita clareza nem do que eu queria, nem eu sabia que eu queria alguma coisa, mas eu não sabia muito bem o que era, até eu fiquei na dúvida. E aí veio, hoje é exatamente o que eu quero, eu sei exatamente como demonstrar isso. E antes eu não sabia. Então, durante 37 anos, quase, eu não sabia como fazer isso, como demonstrar, como conquistar exatamente o que eu queria. E hoje eu sei, se tratando de um relacionamento entre um casal.
Match Cultural. Chegamos agora na parte Match Cultural, onde a gente dá aquela diquinha de livro, filme, série, enfim, alguma coisa que a gente gostou muito. Nanda, o que que você indica pra gente?
Amo um livro que se chama Cinco Linguagens do Amor. Acho
Tudo
que
a
é
ver com o tema.
muito importante. Eu já tinha lido esse livro, porque eu já fui casada também. E acho muito importante. Esse livro tem vários segmentos, de vários tipos de relação. E acho que isso é muito importante para a gente conseguir entender o parceiro, as amizades, o cliente, enfim. Acho que a minha indicação top one é essa daí.
A minha dica é uma série que eu vi essa semana, que chama Por que as Mulheres Matam. Está disponível na Globoplay. Tem 2 temporadas, mas é só a primeira que eu recomendo, porque ela é fechadinha. Não, não, é cada, a segunda temporada já é uma história completamente diferente. E a história se passa em 3 décadas diferentes. E só que na mesma casa, são mulheres que moraram na mesma casa e o que elas têm em comum? Nos 3 casos houve um assassinato. De um homem foi
Caramba.
morto nesses anos diferentes. E a série trata também sobre relacionamento abusivo, sobre traição, sobre quando a história que se passa na década de 80 mostra muito a evolução da AIDS na década de 80, todo o preconceito, homofobia. É uma série engraçada, mas que traz também muitas reflexões. É do mesmo diretor de Desperate Housewives, então tem um visual bem exagerado. Enfim, fiquei viciada, assisti em 2 dias os 10 episódios, então eu recomendo.
Vou assistir, vou assistir.
E
Bom.
Nanda, muito obrigada por ter participado, daqui por ter topado gravar comigo. Fiquei muito feliz e estou super ansiosa para ver a reunião do dia 4.
Eu que agradeço, me senti muito honrada em estar aqui conversando com você e estou super ansiosa para poder falar tudo, tudo, tudo.
Estamos
Obrigada, muito,
ansiosos
um beijão muito
junto.
grande.
E esse foi mais um episódio do Solteira Profissional. E nos encontramos semana que vem. Um beijo!